Boa noite a todos, graça, paz de Jesus. Queria convidar você a orar comigo mais uma vez. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Deus nosso Pai, te damos graças pela tua presença. Te damos graças pela tua palavra que está diante de nós. E pedimos que o teu Espírito Santo nos dê o entendimento, convencimento, comprometimento com a tua vontade. E te pedimos assim, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu leio mais uma vez o Evangelho de Lucas, o capítulo 10, a parábola do bom samaritano, quando Jesus diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó, Lucas capítulo 10, versículo 30. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Esta parábola do bom samaritano foi contada por Jesus para responder uma pergunta. Responder uma pergunta que ele recebe de um homem identificado como um perito, um doutor, um mestre da lei de Moisés. A pergunta foi: quem é o meu próximo? E Jesus responde contando esta parábola e termina a parábola fazendo uma pergunta e gerando uma resposta que deveria ser óbvia. Quando Jesus diz: quem foi o próximo daquele que estava caído à beira do caminho? Jesus estava respondendo a pergunta: quem é o meu próximo? E a resposta óbvia seria: o meu próximo é todo aquele de quem eu me faço próximo. Esse doutor da lei pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus pergunta: quem se fez próximo do homem necessitado? Então, quem é o seu próximo? O seu próximo é todo aquele de quem você se faz próximo. Aquele que, estando perto de você, recebe um ato, um passo que você dá em sua direção, e ele não apenas está perto, como agora ele se torna o seu próximo. Esta parábola tem essa finalidade. Talvez a interpretação mais sintética, mais simples da parábola do bom samaritano seja responder à pergunta: quem é o meu próximo? Entretanto, você sabe que Jesus não dava ponto sem nó. Então ele aproveita para cutucar o doutor da lei. Ele dá uma alfinetada. Porque ele coloca como vilões da história, não apenas os assaltantes, mas o sacerdote e o levita. Ou os 2 representantes máximos da religião de Israel nessa época de Jesus. Ele vai dizer que aqueles mais identificados com a lei de Moisés, inclusive, muito provavelmente, ele mesmo, o doutor da lei, o intérprete especializado na lei de Moisés, vai ser ou serão os vilões da história. E coloca como mocinho da história um samaritano, que é aquele representante de uma etnia com quem os judeus tinham uma inimizade plena. Isso significa que quando Jesus vai responder uma pergunta, ele o faz abrindo um horizonte de sentidos. E essa parábola, como na verdade todas as palavras de Jesus, elas são cheias de sentido. Se você imaginar uma grande casa, uma fala de Jesus como uma grande casa, há muitas portas pelas quais você pode entrar. Por exemplo, nessa parábola, você pode falar de vida eterna, nessa parábola você pode falar sobre religião, nessa parábola você pode falar sobre a lei de Moisés, nessa parábola você pode falar sobre violência urbana, nessa parábola você pode falar sobre compaixão, sobre solidariedade, você pode falar sobre a indiferença, você pode falar sobre qualidade de relacionamentos. Então Jesus, quando ele fala, ainda que sua fala seja sintética, é uma fala aberta para muitos sentidos. E não demorou muito para que surgisse essa maneira de interpretar as falas de Jesus ou as parábolas. Então, Clemente de Alexandria e Orígenes de Alexandria, já no segundo século da nossa era, anos 150, 170 da nossa era, eles começaram a fazer interpretações alegóricas das falas de Jesus e das parábolas de Jesus. A interpretação que eles fazem aqui da parábola do bom samaritano é muitíssimo interessante. De Jerusalém, descia um homem para Jericó. Jerusalém é o paraíso, Jerusalém é o lugar da comunhão e da intimidade com Deus. Jericó, Jericó é o mundo, Jericó é o lugar do afastamento de Deus, Jericó é o mundo do mal e Jerusalém é o mundo do bem. Esse homem que desce do mundo do bem para o mundo do mal, do mundo de Deus para o mundo dos homens, esse homem que desce é Adão, ou mais precisamente é você, também eu. Esse homem que desce, saímos do mundo de Deus e vamos para o mundo do mal. Caímos nas mãos de assaltantes no meio da jornada. Quem são os assaltantes? Os demônios, os espíritos malignos, os espíritos maus, os diabos. E os diabos nos afligem, nos machucam, nos ferem. O que é essa ferida? O que é esse machucado que os demônios causam em nós enquanto nós saímos do mundo do bem para o mundo do mal? É o pecado. Nós somos machucados e dilacerados pelo pecado. Quem são o sacerdote e o levita? A religião de Israel, o judaísmo, a lei de Moisés, que não resolve o problema do homem que está caído à beira do caminho. Olha, tudo isso eu estou falando é Orígenes, hein, que falou. Ele que está interpretando alegoricamente. Então o levita e o sacerdote são a religião de Israel. Quem é o bom samaritano? É Jesus. Jesus é o bom samaritano que encontra o pecador, vitimado pelos espíritos malignos, pelos demônios, machucado pelo pecado. Jesus encontra esse pecador à beira do caminho, tem compaixão desse pecador, e o que é que faz Jesus? Derrama óleo e vinho, vinho e óleo. O que é o vinho? É o sangue de Jesus. O que é o óleo? É o Espírito Santo. E quem é o jumento? Quem é esse animal, essa cavalgadura sobre a qual o bom samaritano coloca o moribundo? Quem é esse animal? Disse o Clemente de Alexandria, e o Orígenes parece que concordou, que é o corpo físico de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Jesus tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Jesus tomou no seu próprio corpo, na sua carne. E Jesus, então, leva este homem que está machucado e ferido, quase morto, leva este homem para uma estalagem. O que é estalagem? O que é essa hospedaria? Representa o quê? A igreja. É para a igreja que aquele que é resgatado por Jesus é levado. E o próprio Jesus o leva para a sua igreja. E quem é o dono da hospedaria? Orígenes disse, é óbvio. Você já entendeu? Pois é, interessante, interpretação alegórica. O Orígenes falou, é óbvio, é o apóstolo Paulo. Não sei de onde ele tirou isso, mas é óbvio que é o apóstolo Paulo. E o que são esses dois denários que Jesus deixa com a igreja? Teve um pessoal aí, olha que negócio que dá a interpretação alegórica. Dois denários são duas porções do sangue de Jesus. O denário é um dia de trabalho. Como um dia para Deus igual a 1.000 anos, 2 dias igual 2.000 anos. Jesus falou para o cara da estalagem, olha, te dou 2 denários e na volta eu te pago. Quando Jesus volta? Depois de 2.000 anos, entendeu? De onde vem o 1.000 chegarás e 2.000 não passará? É coisa daqui. Jesus deixou provisão para a igreja só para 2.000 anos. Então nós já estamos numa situação delicada, estamos no cheque especial, porque já estamos em 2010, não deu certo. Então, interpretação alegórica dá esse tipo de coisa. A estalagem é a igreja, o estalajadeiro ou o dono da estalagem é a liderança espiritual da igreja, são os apóstolos inicialmente, e agora são os pastores, os bispos, as tias, os tios, eu sei lá, hoje tem uma hierarquia diferenciada, tem pai apóstolo, tem patriarca, então tem esse pessoal aí, o dono da estalagem. E Jesus volta para recolher esse pecador, e acabar de fazer o trabalho de redenção desse homem que foi encontrado à beira do caminho. Bom, se você perguntar se eu concordo com isso, é claro que não. Eu acho só que é uma curiosidade, é muito interessante, é um exercício de criatividade extraordinária. Mas você deve levar em consideração que a gente pode argumentar biblicamente tudo isso. E você pode levar em consideração principalmente que o homem que está caído à beira do caminho, ele pode ser qualquer um de nós. O levita pode ser qualquer um de nós. O sacerdote pode ser qualquer um de nós. Inclusive o bom samaritano pode ser qualquer um de nós. E você deve levar em consideração que é fato que esse homem que é encontrado à beira do caminho, recebe uma ministração de vinho e óleo, de sangue e de espírito. E se passado esse tempo todo, nós olharmos para a Bíblia Sagrada e olharmos para a nossa realidade do Evangelho, parêntese, eu sei e até posso dizer que a parábola não está ensinando isso. Eu sei que óleo e vinho eram os elementos terapêuticos daquela época. O vinho para a desinfecção e o óleo para o alívio da dor. É isso que acontece aqui na linguagem da parábola. Jesus pega os elementos da sua época. Era assim que um sujeito cuidaria de alguém ferido, a desinfecção e o alívio da dor. Ungir com o óleo tem essa conotação medicinal, o vinho derramado tem uma conotação medicinal. Eu sei que tudo isso está, a parábola é para explicar quem é o meu próximo, mas eu me dou a liberdade de, tendo lido o texto, exercer a minha própria criatividade na leitura do texto, para chamar a nossa atenção ao fato de que quando nós estamos chamando a igreja para uma campanha de solidariedade, de compaixão e de afirmação de que a vida vale mais. E quando estamos chamando você para dar um passo na direção dos necessitados, quaisquer que sejam as necessidades, dar um passo na direção dos necessitados, para que aquele que está perto seja transformado em próximo, e que nós façamos algo de bom, levemos o bem, tenhamos uma atitude de compaixão para com esse necessitado, nós não estamos falando que esse necessitado é o pobre. Não é isso. Estamos afirmando, inclusive, que a limitação de uma condição social não é a maior dimensão de miserabilidade do ser humano. Ser pobre não é a pior coisa que pode acontecer a um ser humano. Ser vítima de violência não é a pior coisa que pode acontecer ao ser humano. Estar enfermo, moribundo, faminto, injustiçado, marginalizado, esquecido socialmente, isso não é expressão ou não é definidor da maior dimensão de miserabilidade humana. Parece que nos últimos tempos nós fizemos uma romantização do pobre, uma idealização do pobre. Parece que elevamos o pobre a uma categoria quase admirável, quase desejável. Ser pobre. Veja que interessante esse último processo eleitoral pelo qual nós passamos e que acabou agora. Houve uma mudança de linguagem. O protagonista de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais compassiva, de uma sociedade mais solidária. O protagonista de um mundo sustentável não é mais o trabalhador, é o pobre. Não se fala do direito do trabalhador, se fala do direito do pobre. Está certo? Está certo. Mas o pobre parece que ganhou um ar assim, que a gente olha para o pobre e quase que admira o pobre, como se houvesse uma virtude na pobreza. E alguém pudesse dizer, olha, eu sou pobre, eu sou uma pessoa importante, agora sou pobre. Sou muito importante na sociedade, sou pobre. Ser pobre não deve suscitar em nós nenhuma outra perspectiva, senão a perspectiva do lamento. Que pena que você é pobre. Que pena que vivemos num mundo onde tem gente como você que é pobre. E mais do que o lamento, a contemplação do pobre e da pobreza deve suscitar em nós o arrependimento. Que pena e que lamentável que eu e você construímos um mundo que tem gente pobre. Que porcaria de mundo foi esse que nós construímos, que tem gente caída à beira do caminho. Nós deveríamos ter vergonha de olhar para a pobreza, vergonha de olhar para o pobre. Porque quando nós olhamos para o pobre, para a pobreza, para o sujeito que está caído à beira do caminho, e olhamos inclusive para aquele que passa indiferente perante a pobreza e o pobre, nós enxergamos a dimensão de miserabilidade mais profunda e essencial do ser humano, que é o seu pecado e a sua maldade. Essa é a verdadeira dimensão de miserabilidade humana. A maldade humana. O egoísmo humano. O discurso politicamente correto humano. O me engana que eu gosto humano. As ações humanas paliativas para desencargo de consciência. Senhor, o que é que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Ah, ame ao teu próximo, ame a Deus, eu já faço isso, então quem é o meu próximo? É uma conversinha mole. Para fugir da verdadeira realidade. Uma sensação de eu sou superior. Uma sensação de que eu estou acima dos outros. E estou acima dos outros e faço o que pelos outros? Atravesso a rua. Então, tudo isso desmascara um sistema. E que sistema? O nosso. E se desmascara o nosso sistema, nos desmascara. É por isso que eu dou asas à minha criatividade ou à minha imaginação lendo esta parábola do filho pródigo, ou do bom samaritano, lendo esta parábola do bom samaritano e sabendo como foi que o Orígenes interpretou alegoricamente lá atrás, eu vou dizer assim, é verdade. Se foi para isso que Jesus contou essa parábola, eu não sei, provavelmente não foi. Mas que é verdade é que todo ser humano precisa de uma ministração de sangue e de óleo. Precisa de uma ministração do sangue de Jesus por causa do seu pecado e da sua maldade. E precisa de um sopro do Espírito Santo para que seja capaz de viver acima da sua maldade. E olhe lá. Porque cada dia está mais difícil acreditar que mesmo nós que dizemos que fomos visitados pelo Espírito Santo, estamos vivendo acima da maldade. Talvez a grande diferença que exista entre nós e aqueles que não acreditam que são objeto do sopro do Espírito Santo seja o fato de nós sermos conscientes de nossa maldade, termos vergonha da nossa maldade e termos a humilhante exigência diante de nós de cada dia reconhecermos a nossa maldade. E pedirmos a Deus que sopre sobre nós mais uma vez o seu Espírito Santo. Porque a grande dimensão de miserabilidade humana atende na Bíblia pelo nome de pecado. Nós não somos definidos na Bíblia Sagrada sociologicamente. A Bíblia Sagrada não nos reconhece como classe A, B, C, ou D ou E. Como paulistas esclarecidos e nordestinos vagabundos. A Bíblia Sagrada nivela todo mundo. É todo mundo pecador, carente da graça e do amor de Deus. A Bíblia Sagrada nivela todo mundo à sombra da cruz do Calvário. A visão da Bíblia é outra. Ela não nos identifica como macho e fêmea. Ela não nos identifica como servo ou livre. Ela não nos identifica como judeu ou gentio. Porque debaixo da cruz do Calvário e à sombra da cruz do Calvário e cobertos pelo sangue de Jesus, nós somos um só. Pecadores redimidos pelo sangue derramado na cruz do Calvário. E pecadores redimidos pelo sangue derramado na cruz do Calvário dependem desse Espírito derramado sobre toda a carne para que vivam à altura do sangue que os redimiu. E nós não podemos perder isso nunca de perspectiva, porque senão nós somos transformados em uma ONG. Nós somos uma igreja. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós não somos uma ONG. Nós vamos ao encontro daquele que precisa da nossa mão estendida, primeiro com a perspectiva de que também nós temos uma mão estendida e clamamos por socorro em alguma dimensão. Mas nós vamos ao encontro daquele que está com a mão estendida para nós, dizendo o que é que você precisa. Você precisa de alimento, você precisa de casa, você precisa ser alfabetizado, você precisa de emprego. Do que você precisa? Você precisa de remédio? Você precisa de alívio para a sua culpa? Você precisa de perdão para o seu pecado? Você precisa se perceber como amado de Deus? O que você precisa de sentido para a sua vida medíocre? O que você precisa? Você precisa de coragem para viver? O que você precisa? Muito interessante que nós gastamos tanto e nos esforçamos tanto para dizer para as pessoas que casa para morar, comida na mesa, escola para filho, sistema de saúde decente, água tratada, rede de esgoto, reforma fiscal, tributária. Isso também é salvação. Custou para a gente fazer com que as pessoas entendessem isso. Agora eu acho que a gente tem que começar a dizer o seguinte, olha, que perdão de pecado também é salvação. Você tem que se arrepender do seu pecado. Da sua maldade, do seu egoísmo. Você tem que se arrepender, você tem que ter vergonha de ser o tipo de gente que você é. e cair de joelhos diante de Jesus e bater no peito e dizer: tem misericórdia de mim, eu sou pecador, me lava com esse teu sangue. Nós temos que dizer para as pessoas agora que receber o Espírito Santo também é salvação. Cair de joelhos e falar: Senhor, derrama sobre mim esse óleo bendito do teu Espírito Santo. Manifesta o teu poder e o teu querer na minha vida. Isso também é salvação. Custamos para dizer às pessoas que ser voluntário num projeto social e que fazer uma campanha para levantar 300 mil reais para distribuir entre 30 organizações e projetos sócio-missionários durante o ano, que é o que nós estamos fazendo, que isso é sim tarefa da igreja. Agora nós temos que dizer que lá no projeto missionário, social, nós temos que chamar as pessoas a entregar a vida para Jesus. E dizer para elas: nós trazemos para você uma cesta básica, mas nós trazemos o anúncio de que Deus quer perdoar o seu pecado. E trazemos para você uma convocação para você se arrepender e vir para fazer parte do reino de Deus. Isso também é salvação. Senão nós vamos virar a ONG. Senão nós vamos fazer filantropia. Com boas motivações. Mas aí já não será o evangelho todo. Nós temos que recolher os feridos à beira do caminho e derramar sobre eles também o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. E estender a mão sobre eles e orar, pedindo que eles também sejam batizados com o Espírito Santo de Deus. E é isso, são esses gestos, esses movimentos, que vão dar valor, não apenas à nossa vida, mas à vida daqueles que encontrarmos no meio da jornada. Nós vamos dizer: a vida vale mais, tanto para eles, quanto para nós. A vida lavada no sangue e a vida soprada pelo Espírito. Por isso hoje, quando nós celebramos a Eucaristia, ou a Santa Ceia, ou a ceia em memória de nosso Senhor Jesus Cristo, eu queria chamar você a essa realidade de que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E que nós devemos nos ajoelhar em contrição e penitência e dizer: Senhor, lava-me nesse sangue bendito, faz-me puro, não pelo meu mérito, não pela minha virtude, mas pela tua bondade, pela tua graça. Esse sangue me olha, me contempla, me enxerga através desse sangue. Porque através desse sangue, Deus nos vê puros, inculpáveis, irrepreensíveis, através do sangue de Jesus. E quando assim aos pés da cruz nós estamos, Deus nos estende a mão e diz: levanta, 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 porque os teus pecados estão perdoados. E eu derramo sobre ti o meu Espírito Santo. A gente se deixa lavar no sangue e se deixa ungir com o óleo do Espírito. Eu encorajo você, enquanto celebramos hoje à noite, que você clame pelo derramar do sangue e pelo derramar do Espírito na sua vida. Para que a boa mão de Deus atue na sua maldade e na minha maldade. E a boa mão de Deus nos levante. E soprados pelo Espírito Santo, tenhamos uma novidade de vida. E sejamos no mundo sal e luz, como Jesus prometeu e afirmou que poderíamos ser. Que Deus nos abençoe assim. Amém.